Somente crer, somente crer. Tu somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é
Deus abençoe a todos nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você pode olhar para o seu lado e dizer, como é bom ver você aqui, irmão, visitante. Deus abençoe a sua alma, Deus abençoe a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. E tomando a nossa posição em pé, gostaria de ler com os irmãos uma escritura para darmos seguimento ao culto de hoje, que se encontra no livro de 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, e no verso 11. Onde tem a seguinte leitura: e por isso Deus lhes enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Oramos a Deus. Pai Santo, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nós, Senhor, estamos reunidos em Teu nome, confiando na Tua promessa, na Tua misericórdia. Ó, Senhor, estamos aguardando que uma porção do céu seja hoje concedida para Teus filhos. Um reavivamento, uma solução para as vidas. Ó, Senhor, um ânimo novo. Ó, Senhor, que a Tua glória, a Tua graça domine os corações. Nós pedimos, tome o controle desse culto e fale aos nossos corações, realizando a Tua obra, no santo nome de Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, irmãos. Para mim sempre é um motivo de grande satisfação poder estar aqui vendo os irmãos reunidos em torno do nome mais precioso que conhecemos, que é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Não sei se você está feliz por estar aqui, irmãos. Amém. Eu quero tomar um tema bem simples, mas de muita importância. Podemos intitulá-lo como identificação. Tá? O que é identificação? Você sabe que nós vivemos, por mais que a pessoa procure não se identificar, é um tempo de identificação. Você terá que se identificar quem você é, né? A quem você pertence, né? Nós temos na sociedade normal, nós temos um documento chamado carteira de identidade. Ela identifica quem nós somos, né? Onde nascemos, que idade nós temos. Inclusive temos um número que nos identifica na sociedade, né? Então, essa carteira de identidade identifica quem eu sou. Se alguém pergunta para você quem é você, você mostra, eu sou essa coisa que está escrita aí. Isso é identificação, né? Isso é o ato de identificar-se, né? Nós vamos falar um pouco sobre esse ato de identificação, né, e posição. Nós, olhando para a Escritura, nós vemos também que a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele também se identificou, não para muitos, mas para alguns, né? Ele se identificou quando ele conversava com aquela mulher samaritana. Nós vemos que depois de um tempo de conversa de Jesus com a samaritana, Jesus tomou a iniciativa de dar uma ordem para essa mulher e disse: vai e busque o teu marido. E ela então respondeu, disse: eu não tenho marido. E Jesus respondeu: disseste bem, teve cinco e o que tu tem não é teu, né? Marido, né? Ao receber essa resposta, ela já pôde identificar que Jesus não era um homem normal. Ele era um profeta de Deus, né? Porque só os profetas podem saber essas coisas. Não conhece e dizer o que você é. Então, ela disse, quando o Messias vier, ele vai declarar os segredos dos corações. Quando ele vier, ele vai fazer essas coisas, né? Então Jesus se identificou, eu sou ele que fala com você. Veja, ele se identificou e ela creu nisso, e Jesus se identificou para ela, porque ela era uma semente predestinada para crer. Então, as coisas de Deus são espalhadas de uma maneira, mas aqueles pontos chaves de identificação somente pode suceder para a semente eleita. Você pode observar que quando Jesus pregava para a multidão, ele falava de uma maneira, depois quando chamava os seus discípulos, ele falava de outra maneira bem diferente, né? Ou mais clara. Então, a identificação de quem é Jesus Cristo é somente para a semente eleita ou predestinada, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, ela sendo uma mulher, ela cria, ela sabia que haveria de vir um Messias. Ela tinha noção disso. Havia no fundo do seu coração, veja bem, algo clamando. Ela estava clamando pelo Messias. E quando ela viu aquilo acontecer, veja, ela diz: eu sei que quando ele vier, ele vai fazer essas coisas que tu está fazendo. E ela disse isso porque ela conhecia as Escrituras. Ela possivelmente tinha ido muito na igreja, né? Ela tinha conhecimento do que o Messias faria. E esse conhecimento ela conseguiu na igreja, né? Agora, bem diferente ela daqueles crentes daqueles dias, que não conheciam as Escrituras. Veja, eles não entendiam as Escrituras. Aleluia. E vendo o cumprimento das Escrituras, não puderam ver. É uma coisa tremenda isso. Aquela mulher, ela tinha conhecimento. Por isso Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. E ela não errou, ela conhecia as Escrituras. E você conhece a Escritura? Não como os crentes aqueles. Todos eles conheciam, mas na verdade não conheciam as Escrituras. Então veja que é uma coisa preciosa quando o Senhor Jesus vem E responde o clamor do nosso coração. Ele então afirmou para ela: eu sou o que fala com você. Ali ele se identifica: eu sou. Eu sou no seu filho. Estava ali falando com ela. Então diz um provérbio antigo, né? Que se conhece o pássaro pela plumagem, e o homem é conhecido pela companhia que anda com ele. Na mensagem Cisternas Rotas 119, o mensageiro nos diz, né, as aves da mesma plumagem andam juntas. Né? Eles vêm, essas aves, elas vêm para uma fonte, para serem limpas, né? Limpos dessa vida de pecado, e querem viver aqui e ter um testemunho cristão. Então, ele fala isso em Cisternas Rotas, você pode ver isso na sua casa, né? E eles querem a fonte verdadeira da alegria, Você sabe que as únicas pessoas que têm alegria, aleluia, são aqueles que neles está, ou eles vivem no reino de Deus. Porque o reino de Deus é composto de gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Então, essas pessoas, elas vêm para a fonte, para procurar alegria, receber vida, né? Ter satisfação, perfeita satisfação. Aleluia. Eles não querem fazer o mal, eles não querem ir ao inferno, como dizer, e eles não rejeitam o Senhor Jesus Cristo, né? Porém, quando as pessoas rejeitam a fonte, Jesus é a fonte, né? Quando eles rejeitam essa vida, Jesus também é a vida, né? Eles procuram companhias que se assemelham ao que eles estão vivendo. Veja bem, cada ave anda de certa plumagem anda junto, né? O cristão só anda com o cristão, irmão. Ele só se dá bem com o cristão. Aleluia. Agora, quando uma pessoa não quer andar corretamente, ele vai procurar pessoas que também andam igual do jeito que ele quer ou que ele está andando. Não é assim a verdade? Aleluia. Quando a pessoa rejeita Jesus, ele procura um cristão, não é? Pois é. E assim por diante, né? Por isso o mensageiro diz, aves da mesma plumagem andam juntas, né? Sempre andam juntas. Por isso, não importa o que a pessoa diga. Ele pode dizer, eu sou disso, eu não sou daquilo, eu creio assim, né? Você está identificado com a companhia que está ao seu redor. Veja com quem andas e eu saberei quem você é. Aleluia. Por isso a Bíblia diz que não há comunhão entre luz e trevas. Como eu posso ser luz e ter comunhão com trevas? Isso é impossível. Então não importa o que a pessoa diga. A identificação está que aves da mesma plumagem andam juntas, né? Agora, eu quero ler algo, nós vamos falar um pouco sobre o nosso tema identificação, e aqui nós lemos que Deus enviaria a operação do erro para que as pessoas viessem crer na mentira. Quando a pessoa não quer mais saber o que, não quer ter o entendimento da verdade, Deus mesmo se encarrega para ele crer na mentira. E eu quero falar isso nesse assunto, está no livro de 1 Reis, lá no capítulo 22, onde fala sobre duas personagens, o rei Acabe e o rei Josafá, né? Ambos eram rei. Acabe, rei de Israel, e Josafá era rei de Judá. Então, resulta nesse capítulo que a cena toda vem por causa de uma propriedade chamada Ramote de Gileade, que era uma propriedade, né? E essa cidade, esse lugar, era um lugar de refúgio. Nós já falamos aqui que a Bíblia diz que Deus tinha estabelecido cidades de refúgio em Israel. E aqui é uma dessas cidades de refúgio, onde se fugia, o assassino ia para lá, né? O homicida ia para lá até ser julgado o seu caso, se era procedente ou não. E essa cidade, esse local, pertencia a uma das tribos de Israel, a tribo de Dan, né? E quando Deus deu isso, quando ele repartiu a terra para o povo. Então, essa área de Ramote de Gileade pertencia à tribo de Dan. Então, quando o rei viu os documentos, o rei Acabe viu os documentos, e viu que aquela propriedade era deles, né? E essa propriedade estava na mão dos sírios. Os sírios são hoje os... Não me recordo bem, os sírios são... Acho que ainda é Síria, né? Acho que são os mesmos, né? Só são os antepassados, né? Então, ele pegou aquela escritura, aquele documento e disse, isso é nosso, está aqui, está escrito, Deus nos deu, né? Está escrito, mas porém está nas mãos dos sírios. Os sírios estão com essa propriedade que é nossa. Então ele começou a reclamar, isso é nosso, isso é nosso, isso tem que voltar para nossas mãos. Né? Então você sabe que tem muitas pessoas hoje também que reclamam o que Deus tem prometido. É um direito de reclamar. Você já tem reclamado seus direitos perante Deus, irmão? Está escrito, tem um documento escrito ali. Deus tem prometido muitíssimas coisas para nós. E nós, logicamente, temos o direito de reclamar. Aleluia. Então, quando nós vemos uma promessa, eu sou assim, pelo menos, quando eu vejo uma promessa, dizemos, isso é nosso. E começamos a reclamar. Reclamar quer dizer pedir o direito dessa promessa, né? Mas quero dizer algo para vocês, irmãos, que as promessas de Deus, que Deus promete a cada um de nós, elas são feitas sob condições. Não é promessas incondicionais. Todas elas têm condições, né? Se você fizer isso, receberá tal coisa. Se você cumprir tal coisa, receberá tal coisa, né? Veja, é assim que funciona a palavra. Aleluia. Veja que Adão tinha uma promessa de vida eterna. Vocês sabem disso que Adão tinha? Ele tinha a vida eterna, mas com uma condição. Qual era a condição para ele continuar tendo vida eterna? Hã? Não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se ele não comesse, ele estava vivo até hoje aí, né? E nós também, sem morte, sem nada. Uma condição. Então, Deus dá as coisas sob condição, né? Aleluia. Então, às vezes você bate e quer reclama, mas Deus requer a condição para você receber. E normalmente a condição nós não olhamos. E Deus também não cumpre a promessa, né? Aleluia. Então, essa terra pertencia por direito ao povo de Israel, por promessa de Deus. Então, eles vendo isso, começaram a requerer. Eles começaram a dizer, nós temos direito, é nosso. Então, vemos que o rei de Judá estava, nesse capítulo, estava com o rei de Israel, né? Eles eram amigos, companheiros, e como reis eles tinham como ter convívio um com o outro, né? Rei entende rei, né? Sabe isso, né? Né? Quando sabe disso? Patrão entende patrão, né? E empregado, né? Entende empregado, né? E é assim que funciona. Então o rei Acabe disse, disse, essa é a condição que me encontro. Podes, Josafá, me ajudar, nós tomar o que é nosso? Lá o Satanás pegou de nós, vamos lá tirar de nós, vamos trazer de volta para nós. Então Josafá disse que precisava consultar, vamos esperar, eu vou consultar os homens de sabedoria do reino, aqueles que me ajudam a dirigir o reino, para ver se eu acho uma resposta, alguma coisa. Me dê mais um tempo para decidir qual vai ser a minha resposta, né? Então eles continuaram investigando. A Bíblia diz que ambos, os aliados, começaram a investigar e pretendiam fazer um acordo para ir uma guerra e tomar esse local. Então, Acabe tomou os profetas que tinha em Israel, que estavam todos sob o comando de Acabe, né? Mas esses profetas eram dirigidos por Zedequias. E eram 400 profetas, mais profetas do que tem gente aqui sentada. E eram profetas tremendo, né? E apresentaram os profetas, então, para Acabe. E Acabe, então, lhe fez a pergunta. Ele disse, aqui está a mensagem, né? Aqui estão os documentos. Aqui está a promessa, né? Aleluia. E os profetas, então, tomaram a sua posição, olharam os documentos, né? Viram a reivindicação do rei, né? E esses homens, às vezes as pessoas dizem que aqueles profetas eram maus elementos. Não, eram boas pessoas. Se ele era mau elemento, nem profeta ele não ia ser. Aleluia. Eles eram profetas treinados, né? O povo gostava desses profetas, eram gente boa, né? Então, chegaram a tal conclusão e conversaram entre eles e disse, bem, Se você dizer que uma coisa, nós também vamos dizer. Aí todos concordaram que se um disser uma coisa, todos vão dizer a mesma coisa. Se os 399 disserem uma coisa, o 400 também vai dizer a mesma coisa. Então eles fizeram um acordo para profetizar, né? Fizeram, vamos profetizar, não vamos um para o norte, para o sul, para o leste, vamos todos dizer a mesma coisa, né? E a Bíblia diz lá em 1 Reis 22, 12, e diz que todos os profetas profetizaram assim, dizendo, sobe a Ramode de Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Todos disseram a mesma coisa. Que maravilha, que confirmação. 400. Se 400 irmãos disser a mesma coisa, aqui até eu me converto, né? Em outras palavras, eles estavam dizendo, vão até Ramode de Gileade e tomem posse, porque está escrito na mensagem, na palavra de Deus. Né? E se inspiraram tanto, você olhando nesse capítulo, que Zedequias tomou um chifre de ferro e começou a profetizar, botou um chifre de capacete com guampa, né? E começou a profetizar. Né? Aleluia! Em outras palavras, ele estava dizendo na profecia, nós estamos profetizando que assim vai ser. Você vai lá e vai tomar posse de tudo aquilo. Então eram 400 dizendo a mesma coisa. Porém, Jeosafá era um pouco mais prudente, um pouquinho mais, né? E perguntou, há por acaso algum profeta de Jeová por aqui? Né? Ao qual nós possamos consultar, tu já pensou, irmão, se Acabe fosse um pouco nervoso, né? Porque ele estava dizendo que aqueles 400 eram profetas, mas não era de Jeová. Não tem porventura um de Jeová? Porque estou vendo 400, mas não são de Jeová. Veja, que discernimento ele tinha, né? E o Acabe... Acho que ele nem se sentiu que o outro está dizendo, ó, os 400 não são de Jeová. Tem um aí? Hã? Então, isso é o que acontece hoje. Há muitos profetas, há muitos pregadores, mas eu gostaria de saber, há um de Jeová? Há um de Deus aí? É, tem bastante. A história se repete, né? Aleluia. E Acabe disse, bem, tem um aí? Sim, tem, né? O qual nós poderíamos consultar Jeová, veja, ele sabe, né? Ele sabe aonde está a verdade, né? Ele sabe. Então, eles sabiam que através desse profeta se podia consultar a Jeová, mas eles não desejavam consultar o Jeová, e nem o profeta dele, né? E fazem volta e mais volta, né? Aleluia. Mas ele sabe aonde ir consultar Jeová, mas não o quer. Né? Há um que representa Jeová. Ali se chamava Miqueias, o profeta de Deus. Aleluia. Porém, ele disse, eu aborreço. Acabe disse, eu aborreço esse homem, porque ele nunca profetiza o bem. Né? Cada vez que ele vem profetizar, vou te arrebentar, tu vai para o inferno, tu isso aqui. Não gostamos dele. Né? Há pessoas assim também, irmão, que só querem que profetize. Profetizar é pregar também, viu, irmão? Só o bem, só o amor. Né? Nunca correção. Não, correção não. Né? É assim que acontece, né? Aleluia. Então... Como pode o representante de Jeová profetizar o bem e o mal? Somente pode fazer o que o Senhor diz e nada mais. Não é o vaso que faz o bem e o mal, ou diz o bem e o mal, mas é o Senhor do vaso. Né? Aleluia. Então eles foram buscar Miqueias e disseram, olha, é o seguinte, Miqueias, nós vamos te levar lá, mas já houve uma reunião lá. Já teve um congresso lá e foi decidido assim, que eles vão e vão meter a mão lá e vão ganhar a batalha. Então, tu, por favor, né, não vai ser a ovelha negra e dizer que está errado tudo isso. Né? Não seja o contrário, não seja o estraga prazer. Vai lá e diz a mesma coisa, nós até vamos ter uma promoção. Até vamos botar o nome teu no quadro lá. Né? No quadro das dignidades. Né? Mas tu fala isso aí. Mas Miqueias disse assim, vive o Senhor Jeová, o que disser o Senhor, isso direi. Né? Em outras palavras, ele não ia dizer nada a não ser o que Jeová lhe dissesse. E isso é que o profeta faz. Né? Jeová fala e o profeta repete o que o Jeová falou. O profeta, ele não diz nada de si. Ele só repete o que Jeová falou. E por isso que o profeta é chamado a boca de Deus. Deus fala a ele e ele só repete. Ele não põe mais, ah, Deus falou isso, mas eu acho que assim também ia ser bom, né? Não, ele não diz, ele diz exatamente o que Deus diz. Por isso o verdadeiro profeta é isso. Ele diz o que o Jeová disse, o que Deus disse. Né? Então se precisava ouvir primeiramente Jeová. E o profeta então repete o que isso. Então lá em 2 Reis 22, 15 diz assim. E vindo ele ao rei, o rei lhe disse, Micaías, iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? E ele disse, olha só, sobe e serás bem sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Ué, disse a mesma coisa que os 400. Miqueias disse que ele não falaria nada a não ser aquilo que Deus colocasse na boca dele. Né? Aleluia, não falaria nada. E chega lá e diz a mesma coisa que os 400. Aleluia. Então veja, ele falou isso. E ele era um profeta verdadeiro, a Bíblia diz. Né? Sobe e será bem sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. Aleluia. Aqui está um ponto-chave. Né? Louvado seja Deus. Se você pode se colocar em pé, nós podemos até ler isso aqui. Primeiro Reis. No capítulo 22, 15. Veja no verso 14. Vê se tu acha Primeiro Reis. 22. E 14. Porém, Mica disse, né? Vive o Senhor, que o que o Senhor me disser, isso falarei. E vindo ele, o rei lhe disse, Micaias, né? Iremos a Ramote de Gileade, a peleja, ou deixaremos de ir? Ele disse, sobe e serás próspero. Porque o Senhor lhe entregará na mão do rei. Agora veja, Miqueias disse, sobe e será bem sucedido, porque o Senhor entregará na mão do rei. Agora a pergunta aqui nesse assunto, é verdade isso? Será bem sucedido o rei? Se tu ler todo, não. Então como o profeta foi dizer uma coisa que não é verdade? Pode sentar, irmão. Então, porque o Senhor, diz o profeta aqui, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E a pergunta é, o Senhor entregará na mão do rei? Sim ou não? Não. Então, por que o profeta falou uma coisa dessa? Por isso temos que cuidar muito o que os profetas falam, irmão. Veja, os profetas falam coisas, às vezes, que você tem que ficar bem, bem quieto. Porque aqui o profeta está dizendo para ele subir. Dizendo a mesma coisa dos 400. Então, no tempo que nós estamos vivendo hoje, você pode observar que é um povo que olha o que pensa o fulano, o que pensa o ciclano disso, de mim. O que o fulano pensa da mensagem, né? O que pensa o outro, e isso e aquilo, aquele outro. Aleluia. Agora, não me interessa o que alguém pensa ou deixa de pensar. A palavra de Deus, a vontade de Deus vai triunfar. Isso está estabelecido, né? Então, vejamos de novo. Disse o profeta Miqueias. Porém, Miqueias disse, vive o Senhor me disser, isso falarei. Até aqui eu digo amém ao profeta de Deus. Porém, quando ele se encontra com Acabe, ele diz, sobe, será bem sucedido, porque o Senhor entregará tudo na mão do rei. Aleluia. Por que diria isso o profeta do Senhor? Por que será? E rei Acabe disse, o rei Acabe falou, e o rei, no verso 16, e o rei disse, até quantas vezes te conjurarei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Agora, ele já sabia que os 400 profetas estavam contando mentiras. Josafá já sabia disso. Né? Acabe também sabia que eles estavam mentindo. E agora vem o profeta, o Senhor, e também diz uma coisa dessa. Aí ele diz no verso 16, conjuro-te que me diga a verdade, em nome do Senhor. Ó, e muda a situação. Porque ele não queria, a princípio, ouvir Jeová. Ele queria ouvir mentiras. Aí vem o profeta, o Senhor, e diz a mesma coisa. Aí ele se assusta. Não, só o pessoal está mentindo aí. E tu também? Conjuro-te que me diga a verdade de Deus. Aleluia. Há muita gente, sabe, irmão, que estão falando mentiras. Mentiras através dos púlpitos, né? Aleluia. Outros querem respaldar até mesmo o que eles fazem, respaldar suas mentiras e respaldo, né? Mas eu creio que todo filho de Deus está comprometido com uma coisa, falar a verdade de Deus. Tá? E quem existe sobe, porém acabe de ser, você está falando a mesma coisa que os meus 400 profetas estão dizendo, e eles só falam mentira. Veja, ele tinha uma igreja com 400 pregadores, sabia que eles eram mentirosos. Mas ele sabe que tem gente que gosta da mentira. Quanto mais mente, mais feliz fico, né? Aleluia. Isso é verdade, irmão. Aqui está vendo uma história real. Ele, todos disseram, vai, rei querido, Deus vai te abençoar, tu é tremendo, a palavra de Deus diz, a mensagem diz aí, tu tem escritura, vai. E o rei disse, são uma turma safada, tudo mente, né? Mas tem que deixar eles, a mentira faz parte, né? Faz parte. Aleluia. Mas aí quando veio o representante de Jeová, disse a mesma coisa, ele ficou nervoso. Mas agora só todo mundo vai estar mentindo, até o profeta Jeová. Aleluia. E o rei disse, diga-me a verdade agora. Me diga a verdade. Eu gostaria de saber se vocês gostam de ouvir a verdade, irmão. Amém. A verdade é terrível, né, irmão? É terrível. Né? Aleluia. Ou ouvimos a verdade ou vamos respaldar os atos e mentiras dos falsos profetas. Aí é onde que entram os falsos profetas, os falsos pregadores, né? Qualquer que prega a palavra do púlpito ou mesmo fora do púlpito, né? E que não condiz com as escrituras, é um falso pregador, um falso profeta. Aleluia. Veja que o mensageiro fala na mensagem Unidade de 62, ele diz, o que é o reino de Satanás? Qualquer coisa que se estabelece, algo para tomar a palavra, qualquer coisa, qualquer ensinamento, uma palavra, somente uma palavra, fora da palavra, já é o reino do diabo, já é um espírito maligno ali. Veja quão fino é a coisa. Uma palavra mal colocada, uma palavra mal interpretada, deslocada, acrescentando ou omitindo, né? Ou colocando conforme o seu desejo, ou sua forma de pensar, ali já está o espírito do erro, ou o reino de Satanás. É muito fino, né? Aleluia. Nós falamos esses dias, alguém pregou, isso está na Bíblia, né? Aleluia. Veja, é tão fino. Quando Jesus expôs o seu sofrimento, que ele teria que passar, que ele ia ser preso, ia ser massacrado, que ia sofrer, né? Ele contou isso, Pedro se rachou seu coração de sentimento, disse, não, mas para aí. Não permita que isso aconteça, eu não vou deixar, eu vou lutar com tudo que eu tenho, não vou deixar ninguém meter a mão em ti. Não, não seria uma reação nossa também, irmão? Seria ou não seria? Claro, humano, mas que é isso? E Jesus disse, vai-te, Satanás. Porque o que Jesus estava expondo era o que a palavra dizia. E ele colocou o seu sentimento. E aquilo já era um espírito do diabo. Né? Então veja que a coisa é fina. Ah, irmão, eu não concordo. Já está endemoniado, irmão. Né? Veja, nós não expulsamos demônios assim, porque senão os irmãos vão ficar de mal com a gente. Né? O irmão começa a negar a palavra, diz que não é bem assim, nós ficamos bem quietinhos, concordando. Mas Jesus não concordou, disse, para trás de mim, Satanás! Ai, irmão, está me chamando de diabo? Não, estou chamando o diabo está em ti. Negando as escrituras. Você tem que tomar posição, né, irmão? Às vezes fica as pessoas falando um monte de caco e nós ali, tem que ter amor. É sim, irmão. Eu não é, irmão. É feio lá, aquilo lá. Concordando, né? Aleluia, louvado seja Deus. Agora o mensageiro diz qualquer coisa, né? Então, isso temos que cuidar. Então, há espíritos mentira tratando de persuadir o povo a pecar, né? Para serem condenados. São espíritos, né? Esses espíritos, por exemplo, esses espíritos que nós já vamos ver aqui pela escritura, eles dizem que não faz mal, por exemplo, casar duas vezes ou mais vezes, ter seus cônjuges vivos. Aleluia, espíritos que dizem que sem requisitos podem se levantar ministros e serem pastores. Ah, não tem requisito, irmão, mas Deus me chamou também. Tá? Casado às vezes duas, três, quatro vezes, um monte de coisa. Aleluia, espíritos que dizem que podem ministrar sem ter nascido de novo e sem ter o Espírito Santo. É o que mais tem. O profeta de Deus diz que uma pessoa que não nasceu de novo, ele não pode estar na frente do púlpito. Não pode. Aí ele diz que pode. E aí eles pecam. Pecam e dizem, ah, irmão, eu uma falha, eu pequei, eu só caí em adultério. Ele não podia nunca estar no púlpito. Ele nunca foi nascido de novo. O nascido de novo, não. Então, para ministrar, tem que ser uma pessoa que não peca. Essa é a verdade, ele não sai pecando, fazendo coisa. Ele é nascido de novo e tem o selo de Deus ainda, tem que ter o selo de Deus. Né? Mas espíritos dizem que isso não tem problema. Tá? Tem espíritos dizendo que podem ministrar sendo divorciados. E tendo sido casar mais de uma, duas, três vezes. Né? Isso aí está cheio. Mano. Não, nas igrejas isso é normal, na igreja não tem. Nas igrejas não existe mais essa regra. Pode casar quantas vezes quiser, né? Como aconteceu um caso, uma vizinha minha lá, já casar duas, três vezes, não sei quantas vezes lá, e agora ela estava numa igreja, né? E aí deu problema de novo com não sei qual é o número do marido que ela tem já lá, né? E aí foi, reclamou, e aí veio o pastor ou a pastora, sei eu lá o quê, deles lá. Aí, ó, deu problema. Não se preocupe, irmãzinha. Ah, vai na igreja, está assim de homem querendo mulher. Na igreja. Vai lá que os Jeová vai lhe dar outro melhor. É assim que eles pregam. Não. Eles não têm, não querem nem saber. Né? São anticristo sem guampa. E as pessoas só estão esperando o anticristo com guampa, né? com uma cara assim terrível. Nós estamos se atropelando em cima dos anticristos aí. Sai na rua, você dá de cara com os anticristos, né? É verdade. Então eles dizem, não faz mal. Né? Pode sim, irmão, pode. Há certas coisas que o profeta fala e eles interpretam mal. Existem coisas, por exemplo, se uma pessoa, por exemplo, um pastor, vamos fazer uma coisa assim, para você entender. Ele tem uma igreja, ele se converte, ele e toda a igreja para a mensagem. Ele já é casado 2, 3 vezes, isso, aquilo, aquilo. Ele vem, é consentido que ele permaneça naquele posto até ele ter total entendimento, porque eu creio que quando ele tem o total entendimento de tudo aquilo, Deus proverá uma maneira, se ele vivia do evangelho, ele viver do evangelho, mas sem aquele posto. E as pessoas dizem, não, mas irmão, ele não sabia, ele pode vir, tem que vir, como não vai vir, né? Mas depois vai, a palavra vai ajeitar aquilo ali. Aí eles não podem, irmão, pode, até certo ponto pode. Aleluia, louvado seja Deus, né? Então, essa é a verdade, né? Tem espíritos malignos que dizem que os ministros podem adulterar, veja, e que seus ofícios são irrevogáveis. Quando a palavra de Deus diz que para eles serem salvos tem que ficar sentadinho no banco bem quietinho ali, como um membro de banco, se eles quiserem ser salvos. Irmão, sim senhor. Eu não creio, não ouço, se eu sei que é um adulto que está pregando, já foi adulto no ministério, se eu sei, eu saio imediatamente, não escuto uma coisa dessa. Porque é anticristo com Bíblia, com mensagem, pode ter até fogo arrodeando, saindo pelas orelhas para fora. É anticristo. Essa é a verdade, né? Aleluia. Tem outros espíritos que dizem que é somente confessar a Deus os pecados e tapear alguma confissãozinha aí, que está tudo muito bem. Não está bem nada. Nós vemos lá no livro Samuel 2:12, né? Lá diz assim, eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam o Senhor. Eli era o sumo sacerdote daqueles dias. E os seus filhos, a Bíblia diz que foram chamados de filhos de Belial. E Belial significa sem valor, imprestáveis, obreiros degenerados na casa de Deus, que se aproveita de sua posição, né? E mesmo exercendo o posto também, para terem ganhos ilícitos e praticar imoralidade sexual. Era isso que eles faziam. Eles achavam que o pai deles era o sumo, e eles podiam fazer o que bem entendesse, né? E seu pai Eli, o sumo sacerdote, protestou contra isso, porque isso foi circulando. O povo, ó, teu filho caiu em adultério, tinha amante, outro também tinha, outro não tinha, tudo isso e aquilo, aquele outro, estão pegando dinheiro, fazendo festa, e um monte de coisa, né? Você lê lá em Samuel, você vai ver toda a história aí, só estou resumindo aqui, né? E Eli protestou, disse, não, meus filhos, não façam isso, está errado, né? Porém, não os disciplinou, só disse que estava errado, mas não disciplinou. Nem os destituiu do sacerdócio. Veja, não os destituiu das suas funções e Deus teve que matá-los, né? E destituir toda a linha sacerdotal deles. Ali acabou a linha sacerdotal daquela família. Ah, mas eles não tinham dom? Os dons não são irrevogáveis. São dados sem arrependimento, mas não é irrevogável. Deus tira, porque se não fosse, ele, não, deixa os coitadinhos, deu o dom, agora você tem que ser sacerdote até morrer, né? Então Deus pegou e matou tudo e acabou com a festa. Então, tem espírito dizendo que pode, né? Ali tinha um espírito dizendo que não fazia mal, né? E a Bíblia diz que Eli, o sacerdote, honrava mais seus filhos do que Jeová, a palavra. Veja bem, irmão, às vezes a pessoa quer honrar mais o filho do que a palavra. Mais o queridinho do que a palavra. Queridinho é Jesus, é Jeová o queridinho. E quem não está com a palavra não é queridinho. E Deus cortou o braço lá em Samuel 2:3, cortou o braço. Eli e seus sacerdotes foram afastados para sempre das funções sacerdotais. A infidelidade, a imoralidade de seus descendentes o reprovaram permanentemente da liderança espiritual. Então Deus não muda, né, seu parecer, né? Mas são espíritos mentira que vêm para falar mentiras, né? E para que esses espíritos errados são enviados? Para cumprir as escrituras, né? Pois tem que ter os rebeldes, tem que ter os reprovados, tem que ter os manufaturados, tem que ter os incrédulos, tem que ter os falsos no nosso meio, tem que ter os imprestáveis, tem que ter os obreiros degenerados, tem que ter alguém para cumprir as escrituras. Também nesse sentido, né? Porque quem não ouve a verdade, Deus vai dizer, bem, então vou usar isso aqui para cumprir do outro lado as escrituras. Porque a escritura tem dois gumes, duas faces. De qual lado você quer cumprir, irmão? Da verdade? Não? Aí tem espíritos, só falando isso, que até mesmo casos de adultério, né, irmão? Com conhecidos, com membros. Aqui alguém pergunta para o Mombrana, perguntas e respostas número 2, lá no 82, começando na pergunta mesmo, diz, se uma mulher comete um erro com um homem casado, se arrepende e corrige com seu esposo, conforme a escritura, quer dizer, meu esposo, eu caí em adultério lá, caí em adultério. Ela tem que ir à esposa do homem envolvido, mesmo se essa pessoa não sabia de nada disso? Ou é obrigação do homem dizê-lo? Veja, ou é o homem que tem que ir lá dizer para ela? Ou é necessário que ela seja ferida de todo? Até onde podemos ir com essa restituição, quando terminada e feita? Quando essa envolve a amizade? Quer dizer, uma pessoa muito achegada. Mombrana continua, bom, minha querida irmã, só uma coisa que tens feito que está correta, que ela foi ao marido. Né? Estivesse envolvida, imagino, ou esteve envolvido alguém que conheces, num ato mal, que tens tomado o companheiro de outra mulher e tivesse um ato social, e quando o fizeste, caíste da tua graça. Então te arrependeste, e não podes arrepender-se até que volte a esse varão que tu caiu e o corrijas. Mas tem que juntar teu esposo e ir a esse homem ao qual fizeste. Esta era a coisa que devia haver feito, essa escritura devia fazê-lo. Quer dizer, cai em adultério fulano, fulano, eu caí em adultério. Tudo bem. Então pega o seu esposo, diz, olha, eu caí em adultério foi com esse homem. Não confessam, correto? Irás ao inferno se o retiverdes em teu coração. Agora isso falando de pessoas conhecidas. Que está na igreja. Na igreja até tem que ser questão de expulsão, irmão. Eu estava procurando a mensagem, não me deu tempo para achar. Mas o profeta Deus diz assim, aqueles homens que querem conquistar as mulheres da igreja, aqueles que querem adulterar com elas, eles têm que ser expulsos da igreja. Eles são demônios, não interessa se é filho de pastor, filho do padre, filho de quem quer que seja. Tem que ser expulso da congregação. São anátemas, são demônios. E se tem mulheres também que quer conquistar os homens, da mesma maneira. Não, mas é da família, o Eli, e para mim pode ser do Eli e do Josafi também. Vai tudo, vai para fora. Ah? Então se retém essa confissão, não faz corretamente, irás ao inferno, Mombrana diz. Muita gente vai para o inferno. Nunca confessou a coisa corretamente, foi meio tapeado, meio lambuzado, meio né? Meio contado, meio não. Né? E eles vêm à igreja, né? Eles vêm, não é que não vêm, irmão. Mas ir à igreja não te salva de nada disso aí. Mombrana disse que o perdido também se esconde na igreja. Ele está perdido, ele está com medo, ele vem e se esconde na igreja. Você tem que se esconder em Cristo, através do sangue do Cordeiro de Deus. Veja, veja, irmão, casos de adultério são coisas tão terríveis que muita gente entrou nesse balão e acha que vai para o céu. Tu já pensou, irmão? Um irmão caiu no adultério. E aí ele tem que pegar a esposa. E lá minha esposa cai com essa mulher aí. E a mulher tem marido. Tu já pensou o fundunço que dá? Dá até morte. Mas você prefere morrer e ser salvo, né, irmão? Com a alma lavada pela confissão. Louvado seja Deus. Vai ter muita gente no inferno sem saber por que parou lá, né? Aleluia. Agora, isso, irmão, estou falando aqui para você ter entendimento, né? Isso aqui já é daqueles que já têm mais entendimento. Mas nem por isso, irmão, você sabe que o profeta falou, nessa mesma mensagem, perguntas aqui na continuação dessa, do parágrafo, tu vai ver que ele falou com pessoas que nem crente não é. E disse, vai, confessa teu esposo, pega o teu esposo e vai até o homem que você cometeu, para ele conhecer o homem, quem fez isso. E aí, se ele te perdoar, quiser ficar contigo, tudo bem. Se ele quiser te deixar, ele pode te deixar. Mas não estão autorizados a casar de novo. Nenhum lugar na Bíblia diz que o homem pode casar, a mulher pode casar. Ninguém pode casar. Casou, está em adultério. Não importa o que seja, vai para o inferno. Veja. Essa é a verdade. Agora, Deus é Deus, né, irmão? Se a pessoa não tinha conhecimento dessas verdades anteriormente, e se aceitou Jesus, é batizado nas águas, tudo bem. Mas não faça mais. Se você errar, não tem mais misericórdia. Estou entendendo até aqui, irmão? Aleluia, louvado seja Deus, né? Agora, aquele que conhece e faz, também não tem mais misericórdia. Irmão, é duro isso aí. Às vezes as pessoas perguntam para mim, eu fico sem saber o que responder. Eu só tenho uma resposta, o que diz a Bíblia. Aleluia. Eu não quero que ninguém se perca, mas as pessoas querem se perder. Elas batem duro, eu vou me perder, eu vou. Bem, então vai, você vai consciente. Aleluia. Vamos continuar aqui. Então Miqueias disse a verdade, começou, o rei requereu, me diga a verdade, para de falar mentira, dizer que pode, que Deus é amor e que Deus isso, né? Aquela história toda, não, irmão, sangue, isso, e um monte de babuzeira que você vê, mas o rei disse, me diga a verdade, agora ele quis a verdade, então também, então eu vou te dizer a verdade. Então no verso 17 ele diz assim, então ele disse, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor, esses não têm Senhor, torne cada um em paz para sua casa. Então quando Miqueias teve a visão, o Senhor já interpreta a visão e diz, eles não têm Senhor, não tem ninguém que os governe. Já estava profetizando a morte dele, né? Agora, porque o governo é da parte de Deus, e ele enviou a Jesus Cristo para nós, e ele pôs na sua igreja pastores, aleluia. Quantos podem dizer amém para isso? Deus tem posto, Deus tem, né? Agora, esses estão dispersos, Miqueias está dizendo, não tem quem os governe, em outras palavras, eles estão sem pastor, não há ninguém que guie eles, aleluia. Por quê? Porque possivelmente eles estavam dizendo assim, eu não quero pastor porque ele fica me mandando. Né? Ah, ele quer, parece que ele quer me governar. Né? Tem essas ideias, né? Ele quer que eu sujeite às ordens que ele fica falando lá naquele púlpito branco lá. Né? É. Aleluia. Tem pessoas que têm essas ideias, né, irmão? Que pensa você que é, na verdade, um pastor? O pastor é um guia de ovelhas, irmão. É um alimentador de ovelhas. E a Bíblia diz que as ovelhas seguem esse pastor. Essa é a ordenança. Mas Israel não tinha ninguém para guiá-los. Eles rejeitaram o seu guia. Quem era o seu guia naqueles dias? Vamos ver se você sabe. O Miqueias está dizendo que eles estavam todos dispersos. Não tinham pastor. Eles tinham ou não tinham pastor lá? Quem era ele? Hã? Quem era? O Miqueias. O Miqueias era o pastor que eles não queremos, ele só fica falando que nós vamos para o inferno, porque se não se arrepender, porque não queremos, ele só profetiza, só prega mal para nós. Eles estavam sem pastor porque rejeitaram o pastor, que era Miqueias. Então, pastores, tem os pastores de Deus e tem aqueles que se intitulam pastor, né? E não são de Deus, e são muitos mesmo, falam mentira, né? Lá tinha 400 profetas, talvez você acabe dizendo, irmãos, temos 400 pastores aqui, 400 profetas, nós vamos ir direto para o céu com toda essa turma aí nos guiando. E Deus dizendo, eles estão sem pastor, que Deus não levantou os 400, Deus levantou Miqueias. E eles não queriam esse pastor. É a mesma coisa que Elias. Eles não queriam Elias. Elias era muito brutamonte, parecido com um alemão que tem lá em São Leopoldo, meio bruto. Acho que ele era mais bruto do que esse. É, já me disseram que eu sou meio bruto, né? Hein? Que eu vou fazer? Bruto com Deus, né? Aleluia. Então, muitos igualando, igual naqueles dias, não tem pastor. Não tem, irmão. Pastor é uma figura decorativa. É uma coisa decorativa, é um simbolismo. Né? Eles não têm senhor. Não têm representantes aqui na terra, mas têm representantes ali. Então, hoje esse espírito de mentira é tão tremendo, irmão, que ele faz as pessoas negar, falando no contexto da mensagem, fazem eles negar a mensagem. Sabe o que esse espírito diz? Não, tu tem um profeta desta era. Não precisa estar ouvindo pastor eco aqui, pastor ali. Tu tens as mensagens. E a pessoa diz, é verdade, eu ficar com as mensagens. Já está endemoniado, irmão. Porque as próprias mensagens dizem que Deus enviaria pastor para guiar. Eles não querem. Não quer porque ele vai me repreender. Ele vai dizer, eu estou louco para fazer uma coisa, ele vai dizer que não. E aí eu não gosto dele. Ou não é assim? Ah, eu vou seguir só as mensagens, irmão. Mentira, irmão. Não vai seguir. Porque se vai seguir, você vai crer que Deus colocou guias. Aí as pessoas arrumam 400 profetas, ou 400 mensagens, mas não querem ter um pastor. Não querem, Irmão, pastor é, sim, reconheço, pastor é tremendo, é. Mas é só uma figura decorativa para mim, irmão. Jeová é meu pastor. É um espírito de mentira, irmão. E as pessoas gostam de mentira, né, irmão? A mentira é que é a praz. O seu gosto, né? Agora Miqueias continua dizendo. Então ele disse, ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado sobre o seu trono, todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Miqueias continua falando, porque Acabe pediu para ele falar a verdade. Então quando ele pediu, então, porque antes ele disse que não queria ouvir, mas quando ele pediu, eu quero a verdade. Então ele começou a dizer a verdade. E disse o Senhor, quem induzirá Acabe para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro doutra. Então Deus estava lá no trono e Deus disse assim, é o seguinte, quem vai induzir, quem vai convencer aquele Acabe a ir lá na guerra em Ramote de Gileade? Porque eu quero matá-lo. Alguém tem que convencer esse homem lá. E um dizia, uma dava uma opinião, outro dava outra opinião. Deus queria saber como fazer cumprir a palavra. Ele ia cumprir a palavra, ele queria cumprir a palavra. Ele tinha que fazer com que a palavra do profeta viesse se cumprir também. E ele queria saber como fazer isso. Fez uma pergunta para aqueles seres que estavam ali. Ele queria saber como levar Acabe para a guerra, para cumprir o desígnio de Deus. Veja, Deus tem que cumprir, irmão.
Deus tem que ter pessoas que vão ser condenadas. Deus tem que ter pessoas que vão ficar contra. Mas como Deus vai fazer isso? Ele está na igreja, está com a Bíbliazinha, tá? Mas está seguindo espíritos errados. Não gosta da palavra. Então Deus tem que fazer alguma coisa. Jeová então queria alguém que pudesse levar a cabo para a guerra. Então um deu uma opinião, outro deu outro lá. Não sei se era anjo, se era os filhos de Deus, quem é que era. Estavam todos lá, né? Aleluia. Outro diz, eu não vou por aí como diácono para ajudar ninguém, sabe? Tem aqueles que não querem, né? Eu não vou cantar ao Senhor. Essa é uma opinião. Aleluia. Eu não vou pagar meus dízimos. Eu não vou fazer nada. Se não for assim, eu também não faço. Eu não concordo. Se não é do meu jeito, eu não gosto. Veja, esse era o que estavam falando. Em outras palavras, falando aqui. Cada um dando uma opinião. E outro dizia, ninguém me manda. Está perto um pouquinho esse que diz, ninguém me manda, ele salta fora, né? Tem tudo isso, né? Agora, Jeová tem sempre as coisas perfeitas, né? Aleluia. E os homens que são escolhidos por Jeová, por Deus, eles esperam em Jeová. Né? Aleluia. Eles sabem também, o escolhido sabe que o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, a Bíblia diz. Aleluia. Para ver como acabar com as coisas de Deus. Aleluia. Mas ele não pode triunfar, porque Deus permanece fiel à sua palavra. Então, veja, a Bíblia diz no verso 21. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse, eu o induzirei. E o Senhor lhe disse, com que tu o induzirás? Veja, um espírito. Tem muita gente que tem medo de se achegar a Jeová, irmão. Quem é Jeová? É Deus, é o Senhor Jesus. Tem gente que tem medo de se achegar a Jeová. Porém, esse espírito maligno não teve medo. Foi até a presença de Jeová. Foi diante de Jeová. E esse espírito começou a falar e disse, eu sairei. E serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse, tu induzirás e ainda prevalecerás. Sai e fazes assim. Então aqui o profeta está falando aquilo que já tinha acontecido. Mas Deus já tinha mostrado para Micaias, antes de eles buscar ele lá, ele já tinha visão, já sabia tudo que estava acontecendo. Né? Os 400 profetizaram, né? Aleluia, mentiras. Agora a pergunta é, os 400 profetas eram homens mentirosos? Eram ou não eram? Hã? Sim ou não? Não. Eles eram verdadeiros, irmão. Eles eram fiéis. Eles não tinham a palavra da hora. Eles não podiam discernir a coisa. Aleluia, porque um espírito de mentira tinha entrado neles. Pedro era o que tinha revelação ou não tinha? Ele tinha a chave do reino ou não tinha? E foi contra o Senhor. Ele era Judas? Não. Mas um espírito de mentira, de engano, entrou em Pedro, não? E aqui eles também eram boas pessoas. Eu acho que uma igreja assim, nosso pastor é um safado, mentiroso, aí mentindo para todos. Não, eles eram, sim, 400 profetas, eram gente boa, irmão. Porém, eles não tinham a palavra. Quantos creem que o Papa é uma gente boa? É bom ele. Já viu ele saindo com pau? E... Não. Ele trata as pessoas bem, tu chega a ouvir ele falar, tu chora. Não tem nem chifre. Não sai fumaça pelos olhos, nem pelo nariz, nada. Então, não é por esse ângulo que se vê. Né? Então, esse espírito de mentira, veja, às vezes ele diz, Allan Kardec era tão bom, eu não vou dizer que não era, não conhecia o homem. Né? Era tão bom, né? fulano de tal. Não tem o padre Reus aí que é tão bom para os leopoldenses, hein? Eu não conheci ele, mas disse que era um padre muito bom. Né? É isso que você tem que ver, irmão. Não é pelo que você vê. Aqueles 400 profetas eram gente boa, irmão. Eles eram boa. Mas um espírito de mentira entrou neles e controlou suas vidas. O espírito de mentira falou através deles. Eles mesmos em si não eram mentirosos, mas um espírito de mentira tomou suas vidas para falarem mentiras. Aleluia. Né? Eles não tinham discernimento que havia agora um espírito governando eles, que lhes sujeitava eles e lhes governava e ditava as ordens agora. Né? Por isso a Bíblia diz, irmão, provai se os espíritos são de Deus. Porque nem todo espírito vem de Deus. E o é de Deus operando. Vem de Deus, vem, né? Mas não vem para... Foi Deus que me deu. Vamos ver esse espírito. Né? Aleluia. Então, continua no verso 23. Agora, pois que o Senhor pôs um espírito de mentira, aonde? Na boca de todos os teus profetas. E o Senhor falou mal contra ti. Agora, Miqueias estava dizendo que todos os seus profetas têm se posicionado por um espírito de mentira. Tomaram a posição, uma identificação de profetizar pelo espírito do diabo. Eles não sabiam, porque não tinham discernimento, não tinham a palavra da hora. Quem, às vezes, tem a palavra, mas não crê na palavra. Então, já tem um espírito de mentira ali, né? Aleluia. Então, a Bíblia diz que Zedequias, que era o chefe dos 400 profetas, veio e deu um soco no queixo de Miqueias. Por quê? Porque ele estava cheio de orgulho, né? Achando-se que era cheio do Espírito Santo. Do Espírito de Deus. Mas quem é tu? E deu um soco no profeta de Deus. Porque ele não queria aceitar que ele era parte desta mentira. Eu não estou mentindo, o Espírito de Deus está em mim. Pum, sai daqui, seu Satanás. Oh, aleluia. A igreja está aqui ainda? Oh, aleluia. Louvado seja Deus, né? E aquele orgulho deixou ele muito corajoso. Você sabe quando uma pessoa não quer se humilhar? Ele fica tremendo. Eu mato, eu arrebento. Né? A ponto de ferir o profeta de Deus. Então, vendo tudo isso, acabe assistindo isso, ficou bem animado. Ah, coisa pegou fogo agora. Aleluia. Ali estão os profetas revoltados. O chefe deles revoltou, você contra o profeta, Miqueias, todos os 400 apoiam sempre o chefe. Sim, chefe, é, sim, tem que bater nele mesmo, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Sempre quando um faz uma coisa errada, tem uns dois, três apoiando, né? Às vezes tem 400, aí tinha 400. Tanto que o rei acaba ficou animado, é agora, né? Ele achou boa briga, né? E preferiu ficar com a mentira. E disse, coloque o Miqueias na prisão, mas não matem ele. Deem só um pouquinho de água por dia e um pouquinho só de pão, para que ele sofra, mas não morra. Até que eu volte e vou provar que ele é um degenerado. Mas o que prevaleceu? A palavra do Senhor. Ele nunca mais voltou. Aleluia. Então sempre vai prevalecer a palavra de Deus. Passe o céu, passe a terra, mas a palavra vai prevalecer. E Deus colocou que ele tinha que ser morto, acabe. Aleluia. Porque ele já não cria em Deus, já não servia a Deus. Então Deus tem que enviar um espírito de mentira. Para você ficar crendo em mentiras. E achar que pecando você vai chegar em algum lugar. Que pecando você vai chegar no céu também. Tá? Ah, irmão, eu vou pecando por enquanto, mas um dia eu vou vir lá e vou fazer uma confissão, e aí estou com a alma lavada, mas aproveitei bem pecar. Tu vai para o inferno porque você está pecando voluntariamente. Aleluia. Então, o assunto é que eles tinham a palavra, eles tinham a escritura, irmão, que dizia que aquilo era deles. Veja, eles tinham o respaldo da palavra. Às vezes, tu ter o respaldo do que está escrito não quer ainda dizer que você pode agir de qualquer maneira, né? Eles tinham, então, a mensagem, né? Porém, tomaram a mensagem de uma forma errada. Tomaram ela equivocadamente. Aleluia. Então, quando uma pessoa se posiciona de uma maneira errada, aleluia, por mais escritura que ele tenha, aleluia, é um espírito de mentira dirigindo a você. Eu já vi pessoas, irmão, com um monte de mensagem, dizer eu isso, eu aquilo, eu estou certo e tudo, e dizer, o pastor é um demônio. Mas nunca me trouxeram a palavra onde que eu sou um demônio, né? Só pastores, demônios são assim, ó. Não trouxeram. Quem estava dirigindo eles com um monte de palavra e mensagem? Um espírito de mentira, de engano, para pecarem e blasfemarem. Aleluia. Agora, com quem você está identificado? Com quem vocês estão identificados? Com quem? Com a palavra? Com a verdade? Aleluia, louvado seja Deus, né? Aleluia. Então, o mensageiro fala na mensagem Efésios e diz, não pode suportar homens maus e puseste a prova os que a si mesmo se declara apóstolo e não, e o achastes mentirosos. Apóstolos, profetas, doutores, mas mentem através do espírito de mentira ou tomando a palavra de uma forma errônea, ali está os Acabe desse dia, os Edequias desse dia, os falsos profetas de Malaquias. Aleluia, louvado seja Deus, né? Aleluia. Puseste a prova os que a si mesmo declaram apóstolo e não são, e o achaste mentiroso. Isso a Bíblia diz. Tem provado, aleluia, provaram eles pela palavra e foram achados mentirosos. Aleluia. Está assim, irmão. Para que tem uma ideia assim, irmão. As pessoas pensam que Deus tem que concordar com as pessoas. Não, Deus não vai concordar com ninguém. Ele vai concordar com a sua palavra. É nós que temos que se adaptar com a palavra, né? Deus tem a sua vontade e ele não vai mudar aquilo. Aleluia. E para isso ele envia espíritos errados para as pessoas cumprir a parte errada, porque elas já não querem a verdade. Eles já ficam rejeitando. Você pode ver toda pessoa que se desvia da igreja, primeiro ele começa a rejeitar. Não, é bem assim, eu não concordo. Mas ele continua aqui. Não, eu não sei. Eu não, até me senti um pouco meio mal com aquela pregação. Né? Ele já está rejeitando. É assim ou não é? Aí ele não quer a verdade, ele a pouco entra em espírito de mentira. Eu sou o cara. E tchau. O cara que vai para o inferno. Essa é a verdade. Só uma maneira. Aleluia. Se arrependendo. E arrepender-se é uma coisa que as pessoas às vezes não sabem, né? Arrepender-se tem que vir de Deus, né, irmão? Ninguém se arrepende. O arrependimento vem de Deus. As pessoas têm remorsos. Fiquei remorsado, irmão, pelo que eu fiz. Né? Aqui mesmo, quantos que pegam e tomam e se reconciliam e vão e voltam? Né? Estou arrependido. Daqui a pouco está lá de novo. Estou arrependido, está lá de novo. Não estão. Então, o que que faz? Se não há arrependimento, então acabou a festa para essa gente, irmão. É só uma questão de tempo para eles descobrirem. Se eles não descobriram, que eles já estão perdidos. Eles não se arrependem. Aleluia. Não se arrependem. Confissões sem lágrimas, como o mensageiro diz, é impossível, né? Sem nada, sem dor no coração, chorando por lua. Não, eles não. Eu caí. Isso é confissão tapiada, né, irmão? Não é nem. Não é confissão que te salva. A confissão faz parte. Mas se não houver arrependimento, vai lá e faz tudo de novo. Isso mostra que Deus já deixou você. Aleluia. Mas existe um caminho, sim. Ir a Deus, Senhor, põe arrependimento no meu coração. Se há um caminho ainda, põe arrependimento no meu coração. Se vier, mas olha, agarra com tudo e fica com Deus. Agora, se não vier, o teu tempo acabou. Faça isso, irmão. Eu não posso dizer outro. Agora, se você quer uma mensagem melhor, tem um monte de igreja aí que dizem boas coisas. Melhor do que essa que você ouviu. A católica, então, nem condena ninguém. Quem não quer ser condenado, vai para a católica. Lá eles não falam nada. Eu nunca vi, né? Te arrependo dos teus pecados, senão tu vai para o inferno. Deus o livre. Eu nunca vi isso. Eles falam assim? Alguém que era católico? Falam assim? Chegam a falar? Não? É lá o lugar. Lá pode fazer o que quiser, vai para o céu. Depois acende um monte de vela e as velas e ligam o céu, camarada, né? Aleluia. O assunto é, irmão, cuidar da salvação. Por isso a Bíblia diz, quem tem a coroa, né? Quem tem a vida, cuide para que ninguém tire essa coroa de vida de você. E quem pode tirar? Satanás! Fique com a verdade, fique com Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Não ouça os espíritos que vêm de mentira. Ouça, por isso Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem os espíritos de mentira. O que as ovelhas fazem? A voz da verdade. Ele só ouve uma coisa, a verdade de Deus. Vocês ouvem a verdade de Deus? Vocês amam a verdade de Deus? Essa verdade é que faz a diferença, irmão. Salva, liberta e leva para o céu. Se quer para o céu? Se quer participar do rapto? Nos colocamos em pé em nome de Jesus, irmão. Incline a sua fronte, irmão. Nós vamos fazer um momento de oração. Você vai falando com Deus aí. Se alguma coisa acontecer aí no seu banco, e você sentiu que desceu Deus ali, te levando ao arrependimento, então nós podemos orar também por você. Nosso Deus e nosso Pai, queremos nesse tempo nos identificar com Jesus Cristo, com a palavra da verdade. Faça os céus e a terra, mas sabemos que a Tua palavra ela não pode falhar, não pode passar. Senhor, ajuda-nos a permanecer com essa verdade. Na verdade, é a Tua palavra que nos segura em Deus. Ajuda, Senhor, que nessa manhã, os Teus filhos que estão congregados nesse lugar, aleluia, aqueles que estão posicionados por Cristo, possam serem mais fortes ainda, serem as colunas do Deus vivente, serem, Senhor, o sal dessa terra, a luz desse mundo, aleluia, identificando-se como eleitos predestinados para esse tempo. Ó, se há alguma pessoa, Senhor, que tem estado mal na Tua presença, mas ouvir a Tua voz e alcançar de Ti o arrependimento, oramos para que você o faça, Senhor, que eles possam se arrepender e virem a Teus pés e mudarem de vida, mudarem de situação, aleluia, porque isso é um jogo de vida eterna ou morte, e nós não queremos perecer. Eu creio que cada filho de Deus, seu desejo é estar para sempre com Deus. Meu Pai Celestial, em nome do Teu Filho, Senhor Jesus Cristo, eu oro para que Tu abençoe essa congregação, Tu abençoe esse povo agora, abençoe essas vidas agora, e se há algum pecador, Senhor, possa ele também tomar uma posição e ser batizado em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia.